A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta véspera de feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, vamos prestar nossa homenagem a Iemanjá. Para tanto, estamos recebendo aqui nos estúdios da FM Cultura, Babadiba de Iemanjá, ativista social, Baba Lorixá da comunidade de terreiro Ilê Axé Iemanjá Omi Olodô, presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Estado e coordenador da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO. Boa noite, Babadiba. Bem-vindo à FM Cultura.
Boa noite, Alain. Muito obrigado. Já me sinto em casa aqui, né? Já tenho cadeira cativa do programa Quilombo.
Certamente. Inclusive, estávamos falando aqui antes da entrevista de que nós já havíamos te recebido aqui em outros momentos, mas essa é a primeira vez que eu te recebo aqui presencialmente no estúdio.
Exatamente. Primeira vez.
Porque quando começamos com esse projeto, ainda estávamos operando à distância, na época da pandemia, mas agora, felizmente, a gente pode fazer uma entrevista olho no olho e fazer uma conversação mais específica, né? Bom, Babadiba, eu começo te perguntando qual é a força e o mistério de Iemanjá.
Bom, Iemanjá, ela é o começo de tudo, né? Ela é a mãe que pariu o mundo e tudo que nele habita tem vida, né? Ela é a mãe de quase todos os orixás. A representação de Iemanjá é água, oceano. E a gente sempre fala que a água é o achorô do mundo, é o sangue do mundo, né? Se não fosse a água, não irrigasse a terra, a vida não seria possível, nada seria possível. Nós não estaríamos vivos porque nós somos constituídos essencialmente de água, né? Então Iemanjá tem toda essa importância, toda essa significação, né? Além de ser essa mãe que acolhe a todos e todas. Né?
Uhum. E quando tu fala ela é mãe de quase todos os orixás?
Porque alguns orixás, por exemplo, Bará é filho de Oxum. Né? Bará é filho de Oxum. Oxum também é mãe de Odé. Né? Alguns orixás assim, intermediários, né, acabaram sendo fruto já da própria criação. Né?
Sim.
A partir de Iemanjá, ela teve filhos bons e teve netos. Né?
Sim. Que legal. Bom, o interessante é que, por conta desse sincretismo existente aqui no Brasil, faz com que nós tenhamos um feriado atribuído à Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma santa católica, e que rende homenagens também para Iemanjá, que é, então, um orixá africano.
E é muito interessante isso, porque, claro que a gente fala que hoje a gente tenta um pouco romper de uma certa forma, à medida do possível, os laços com a questão sincrética, né? Que eu acho que vai ser impossível na história da humanidade, porque, por fim, né, foi uma estratégia muito bacana dos nossos mais antigos de associar o santo da Igreja Católica com o orixá, até por uma estratégia de sobrevivência mesmo, por conta das perseguições, que acabava sendo caça às bruxas mesmo. O pessoal acabava morrendo na fogueira aí, por cultuar uma outra fé, né, uma outra tradição. Lá no nosso terreiro, por exemplo, nosso terreiro tem 83 anos de história. Iansã não admite que eu troque a data dos festejos dela, que eu tire do dia 4 de dezembro. Então, dia 4 de dezembro cai o dia que cai, a gente tem que tocar os tambores para olhar para Iansã. Assim como, por exemplo, sou filho de Iemanjá, a festa de Iemanjá lá no meu terreiro é em julho, né? Porque eu já vim de uma outra geração, então, mais julho, porque foi a data do assentamento do meu orixá.
Sim.
E aí eu festejo nesse dia. Mas não tenho dúvida que no dia 2 de fevereiro, a energia desse orixá, a partir do dia 1º, já começa a circular, né? Sim. Eu vou muito para o litoral para acompanhar os trabalhos de Umbanda, e inclusive até hoje Nação, que está indo também bastante. Antigamente eu não ia muito por conta do segredo, do tabu mesmo, do que a pessoa não poder saber que o orixá se manifesta, enfim. Mas hoje o pessoal já está indo, né? E mantém-se o segredo, mas o pessoal já está indo, porque todo mundo sabe que é segredo, então, e todo mundo respeita isso. E eu gosto de ir para acompanhar, para ver, para ajudar também a fazer conscientização com relação às lides com o meio ambiente, né? Uhum. Porque o orixá é a força da natureza, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, Iemanjá não gosta, a minha Iemanjá não gosta de barquinho. É, porque o que aconteceu, né? O barco que presentei Iemanjá, as comunidades africanas, né? Os descendentes, né? De escravizados, se reuniam na beira da praia, na beira do mar, e todos colocavam o presente dentro do barco. E um único barco saía para levar para o meio do mar os presentes que eles mandavam. Os presentes eram sempre base de alimento.
Uhum.
Né? É, essa coisa do espelho, do pente, isso é uma coisa que foi, acabou com associando ela com a sereia, com o sonho do pescador, aquela bonitinha, com o corpinho violonáceo, né? Enfim, aí veio o espelho, veio o pente, veio o perfume, enfim. Mas eram mais grãos que se oferecia para Iemanjá. E com o tempo, né, com o crescimento dos terreiros, alguém um dia rompeu com esse processo. Não, eu vou fazer o meu barquinho. É? E hoje as pessoas estão colocando até barquinho sem nada, só o barquinho pelo barquinho mesmo. Muita gente vai pular onda na beira do mar e não tem relação nenhuma com a tradição de música africana.
Sim.
Muita gente vai homenagear a Iemanjá, larga barquinho, larga uma série de coisas e não tem relação com a religião africana, mas tem devoção por Iemanjá, né? Iemanjá com esse nome, a Iemanjá.
Tem uma fé.
A deusa do mar, isso. E aí a gente cuida muito, porque pô, um barquinho de madeira vai ficar ali solto, né? Pode machucar as crianças, também agride mesmo a natureza, porque uhum. vai machucar os peixes, enfim. É uma série de coisas, porque para a gente dizer que nós cultuamos uma tradição que é intrinsecamente ligada à natureza, a gente nos atos, né, tem que fazer valer isso, né? A gente não pode depredar, não pode ferir a manjar, né? Tem que homenagear ela.
Com certeza. Eu queria pegar num ponto que tu citaste, que é a questão do sincretismo que estava falando antes. E porque da mesma forma como é difícil de desassociar esse sincretismo que existe hoje em relação a Iemanjá, a gente pode também falar sobre a festa de Ogum, São Jorge, que acontece em Porto Alegre, e que se presta a render homenagens aos dois, né?
E é muito engraçado, porque assim como a gente não consegue, né, desassociar o São Jorge do Ogum, o padre também não consegue desassociar, né, o São Jorge do Ogum, porque hoje, por exemplo, o padre faz um batuque ali na igreja. Eu cansei de participar ali de atividades ali com o padre, né, no dia de São Jorge. Sim. E tem o momento de toca de tambores ali, enfim, que eu acho bem bacana, assim, hoje, essa abertura, essa integração, essa cultura, né, que a gente tenta fazer, né, do respeito. Sim. Às diferentes crenças, às diferentes fé, né, embora eu, por exemplo, tenha uma certa resistência com a palavra fé, porque eu sempre digo que a palavra fé não traduz a relação que a gente quer de matriz africana consagrado. Que fé é algo que a gente parece que acredita em algo que é muito sobrenatural e que está distante da gente, que está presente no pensamento, no sentimento.
Uhum.
O nosso orixá, ele está no nosso dia a dia. Ele fala conosco. Quando a gente acorda pela manhã, a gente se banha com as águas de Oxum, né? A gente toma um belo café que representa a Chapanã e toda a ancestralidade. Em tudo que a gente faz, tem a expressão do nosso sagrado. Então, a palavra fé é uma palavra pobre, né, para traduzir essa relação que é tão, tão intrínseca, né, tão, tão forte, né, com ancestralidade.
Certamente. Bom, eu gostaria que tu comentasse, eu separei aqui algumas músicas para a gente sonorizar esse programa de hoje, né? E uma delas é Iemanjá, Rainha do Mar, uma composição que é do Pedro Amorim e do Paulo César Pinheiro. Tem uma interpretação que a gente vai ouvir agora na voz da Maria Bethânia, e o começo da letra é o seguinte, isso que eu gostaria, vou passar a bola para tu agora chutar a gol, né? Quanto nome tem a Rainha do Mar? Tandalunga, Janaína, Marabô, Princesa de Ayoká, Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá.
É linda essa música. Como se saúda a Rainha do Mar. Mas muito bacana a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o quanto foi complexo o processo de escravização do nosso povo, né, para as Américas, né? Essa diáspora forçada. porque foram invadidos diversos reinos, reinos ricos, né? E diversas etnias foram trazidas para o Brasil, né? E todo o continente africano, ele cultua as forças da natureza. Orixá, Inquice, Voduns, Encantados, Macuas, diversos nomes que se dá para esse sagrado, mas que tem sempre a mesma propriedade. Então, todas essas divindades que Maria Bethânia traz são divindades cultuadas em diferentes etnias, em diferentes línguas, né? Iemanjá e Yorubá, por exemplo, Dandalunda é Banto, e por aí vai. É muito interessante essa... quando você olha para a cultura africana, nada é simplificado, é tudo muito complexo. Eu sempre falo Ori, por exemplo, Ori não é só cabeça. Ori é a divindade que cuida do nosso cognitivo. Louô não é só as mãos. Ouô não é só as mãos. Não é a senhora as mãos. É a mão que acolhe, a mão que alcança, a mão que afaga, mas também a mão que mata, às vezes. É tudo muito complexo mesmo. É uma filosofia que não precisa evocar Mahatma Gandhi. Não precisa evocar Cristo. Não precisa evocar nenhum filósofo, porque nós temos a nossa própria filosofia, né? Não precisa evocar Hermes, né? Falam em hermenêutica, mas falam em exunêutica, né? Exu que é o senhor do tempo, né? Exu que é o senhor das horas, né? Enfim. E Hermes bebeu na fonte de sabedoria de Exu, né? Só que ele não pôde, a ética acadêmica manda não revelar a fonte, né? Então ele ficou como detentor do conhecimento, né? Dessa coisa do tempo, né?
Sim.
Então falam hermenêutica, mas a gente fala exunêutica. Inclusive tem um artigo bem bacana do Baba Hendrix, né? Sobre isso. Muito bacana mesmo.
O mestre Hendrix, que é nosso parceiro também aqui da
Cultura. Sim, Baba Hendrix, meu afilhado, né? De Urumilaia. Um grande sábio, um teólogo, né, de matriz africana. Ele estudou a teologia de matriz africana. É uma pessoa que qualificou muito assim as nossas discussões no dia a dia. Uhum. Porque teve um tempo, Alan, que a gente teve muito perdido assim com relação às fontes, né, claro que a gente sabe que a nossa fonte veio pela oralidade, né, que foi passar de orelha a orelha, boca a boca. Os nossos mais velhos foram nos ensinando, né. Tem coisas que a gente nunca vivenciou, mas que lembra, né? Isso é ancestralidade. E a gente, claro, procurava sentido, né? Já que a gente tem esse olhar de bom, estudar livro e tal, nos livros kardecistas, né? Que a Bíblia não nos diz nada, realmente. Pra gente não diz nada. E por muitos anos eu estudei 15 anos o livro kardecista, buscando semelhança com a teologia de matriz africana. E aí, quando a gente conhece o professor Jairo Pereira de Jesus, em 1989, num congresso que teve aqui de educação, o governo Olívio Dutra, e que o professor Jairo foi convidado para vir, e que ele veio para falar sobre teologia de matriz africana, e eu pensei, mas que é isso agora, né? Como assim teologia de matriz africana? Né? E aí, quando a gente senta no auditório da PUC ali, da Pontifícia Universidade Católica, que esse homem começa a falar, assim, começa a cair todas as fichinhas. Gente, cara, esse homem não pode sair daí sem falar. Mas foi uma empatia bem bacana, porque ele viu o nosso interesse, e é um homem que até hoje é nosso amigo, morou no meu terreiro, né, o professor Jairo morou. Era um exercício, morou quase 7 anos, né? Era um exercício para mim acordar cedo, tomar café com ele, porque era sempre conversa, assim, muito elaborada e sempre mergulhada nessa coisa da tradição de matriz africana, da teologia de matriz africana, dessa filosofia de matriz africana, que realmente, por isso que eu digo com muita propriedade, a gente não precisa evocar Allan Kardec, Siddhartha, nenhum deles. Simplesmente os nossos orixás, Inquice, Voduns, Encantados, trazem toda essa filosofia de vida, essa causa existencial, né? Traz o papel que a gente tem que cumprir, né, na nossa existência, o que a gente precisa fazer no mundo para fazer a diferença, né?
Quanto nome tem a rainha do mar? Quanto nome tem a rainha do mar? Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Ayoká. Inaê, sereia, Mucuna, Maria, dona Iemanjá. onde ela vive, onde ela mora. Nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora? Perfume, flor, espelho e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita, se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar? É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer se casar.
Eu vou pro mar, eu vou cantar. Quem chama é Iemanjá. Beijo salgado, rosto molhado é brisa do mar. Minha mãe mandou me avisar. Cheiro do mar, é hora de amar. Eu vou cantar, assim o meu orixá. É brisa do mar, minha mãe mandou me avisar. Cheiro do mar, é hora de amar. Eu vou cantar, assim o meu orixá. Até o sol, areia, o ar, o mundo todo vira mar. Azul é o céu, azul é o mar, azul.
eu vou pedir pra mãe vir me buscar, eu vou pra passear.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Glau Barros, de Márcio Celi, Iemanjá. Richard Serraria, composição própria, Azul Meu Orixá. E a primeira foi Maria Bethânia, de Paulo Amorim e Paulo César Pinheiro, Iemanjá, Rainha do Mar. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Hoje, estamos prestando nossa homenagem a Iemanjá, na véspera de seu dia, com a presença aqui no estúdio de Babadiba de Iemanjá. Babadiba, além de Babalorixá, tu também és coordenador da RENAFRO, Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Qual é o papel da RENAFRO?
A RENAFRO, eu fui convidado para participar. Iniciou-se assim com um projeto Odoiá, né? Tem uma relação com Iemanjá, né? Porque surgiu ali a partir de Mãe Beata de Iemanjá, do Rio de Janeiro, numa relação com a Casa Fante Achante do Maranhão, que é do pai Euclides, que era um projeto que dizia que, bom, o orixá, ele promove saúde. O terreiro é um espaço de cuidado e de promoção de saúde. Tudo que se faz dentro do terreiro é cuidar. Porque na época também começaram a Secretaria da Saúde ali do Rio de Janeiro querer
revistar as quartinhas do orixá nos terreiros, tentando dizer que a quartinha ela ajudava a proliferação do mosquito da dengue, né? E aí os terreiros se levantaram, começaram a fazer uma campanha dizendo que não, que a quartinha ela é cuidada diariamente, né? Não é algo que fica abandonado acumulando água. Enfim.
Sim.
A gente bebe água da quartinha. E iniciou esse projeto Doiá, depois virou o projeto Atoirê, porque veio a pandemia de DST/AIDS. E aí começaram a dizer que as navalhas do candomblé ajudavam também com a contaminação do vírus, porque eram navalhas coletivas, né? Que de fato nunca aconteceu, nunca se ouviu dizer que alguém pegou o HIV por conta do uso da navalha. Mas aí, sim, bom, mudou-se as práticas, cada pessoa tem a sua navalha, enfim, hoje foi. Mas provocou uma campanha, uma discussão para dentro dos terreiros e dos terreiros para fora. E a necessidade também de, bom, então tá, então vamos conversar com o Sistema Único de Saúde. Porque se um médico referencia alguém para fazer acupuntura, por que que ele não pode identificar na pessoa um problema que, e entender e se conscientizar que aquele problema não é para a medicina terrena, não é uma droga sintética que vai resolver, mas que é essencialmente espiritual e que pode ser tratado num terreiro, né? Através de um banho, através de um chá, através de um passe ou de um ebó, por que não, né? Então, aí começou essa discussão. Aí fizeram um seminário no Maranhão e veio tanta gente de todo o Brasil que eles resolveram, então, o José Marmon da Silva era um dentista que abandonou a profissão de odontologista para balançar a rede. Ele era de Odé, de Oxóssi. E ele começou a identificar as lideranças que militavam nos estados, né? Caçar mesmo, Oxóssi, caçando. E eu fui participar de um evento em 2004, no Rio de Janeiro. O Orixá World, veio o Andé Abimbolá, que é um sumo sacerdote, né, da Nigéria, enfim, para o Rio de Janeiro. Era um encontro mundial de orixá. Eu queria ver, eu disse, bom, gente, naquela época eu estava nessa coisa ávida de estudo, querendo saber mais, querendo me entender enquanto babalorixá, incomodado com a palavra, por exemplo, sacerdote, né? Que também é uma palavra que não traduz o que a gente é. Uma palavra que traduz o que a gente é pai e mãe de santo, porque a gente cuida o tempo inteiro. É babá e iá. E aí lá eu fiz a apresentação do projeto Orinu, que era um projeto que trabalhava a educação infantil aqui na perspectiva afrocentrada, nos valores civilizatórios, enfim. Foi um projeto que bombou aqui em Porto Alegre, foi referência para as escolas, inclusive, que era desenvolvido lá no nosso terreiro. E eu fui apresentar esse projeto lá, e aí estava a Mãe Beata, estava todos eles, todas aquelas autoridades do Rio de Janeiro ali. E o Marmo sentadinho ali anotando. Quando eu terminei a minha fala, ele me atacou. Eu disse, não, o senhor é uma autoridade que tem que estar na Renafro. Não era Renafro, era na Rede Nacional de Religião Afro. Renafro foi aqui no Sul que nós criamos a sigla. E aí eu disse, mas o que é? Ele disse, olha, eu não vou conseguir lhe explicar agora, mas eu vou pegar todos os seus contatos, nós vamos lhe convidar para o segundo seminário nacional da Renafro, que vai ser em Fortaleza. E eu fui convidado, com passagem paga, hospedagem, tudo, fui para lá. E, meu Deus, quando o povo começou a falar desse processo de cuidar, essa terapêutica de cuidado que a gente produz, que eu produzo no terreiro, mas eu nem me dava por conta, que era tudo isso. As pessoas dizem tanto que a gente é macumbeiro, que a gente faz o mal, que a gente acaba até introjetando isso, né? Que começa a bater o tambor com um pouquinho de vergonha para não incomodar os vizinhos, aquela coisa toda, né? Que a sociedade racista faz com a gente.
Sim.
E essa rede, ela ganhou, a gente começou o diálogo com o Sistema Único de Saúde, e é um diálogo muito profícuo, mudou o comportamento dos trabalhadores em saúde. Por exemplo, tu passou a ver, depois da relação com a Renafro, a palavra acolhimento nos postos de saúde. Mas, claro, entra para um sistema, entra para uma estatal, aí, bom, desumaniza, né? Não é o acolhimento do terreiro que tu chega, ó, toma um copo d'água. Aquilo que tu fez hoje aqui para mim na rádio, olha, toma um copinho d'água, baba, vamos tomar um copo d'água. Que isso é o jeito africano, né? o jeito afrocentrado de tratar o outro, ver o outro como a extensão da gente. Então a gente acolhe no terreiro, senta aí, te acalma, já vamos fazer a consulta do jogo de búzios, já vai consultar com o caboclo, já vai. Acolhimento, que não é o que a gente tem ainda, ainda não conseguimos ter de fato nos, nas UBSs e nem tampouco nas UPAs, né? O Sistema Único deixa ainda, o Sistema Único de Saúde ainda desejar nesse sentido, embora seja o melhor sistema de saúde do mundo. Nós temos uma saúde aqui gratuita, qualificada. Infelizmente, né, não sei se eu posso falar aqui, né, mas a direita atrapalha muito, viu? Direita atrapalha muito, porque tudo que é comunitário, tudo que é para aquele, para o povo, para o cidadão que precisa, pra, que não envolve capital, que descapitaliza, aí para a direita não é negócio. Sistema Único de Saúde, né, inclusive o Obama quis levar lá para os Estados Unidos como referência, o Sistema Único de Saúde, porque é o melhor plano, programa de saúde, plano de saúde do mundo. Então, a rede, a Renafro, tem esse diálogo, né? Agora nós fizemos o Seminário Nacional na Bahia, início de dezembro, que reuniu tradições de matriz africana de todo o Brasil, né? Falando justamente sobre as estratégias, né? O que que, rememorando qual foi o papel dos terreiros na pandemia, por exemplo, do coronavírus. O que que a gente fez? O que que os terreiros fizeram?
Uhum.
Porque nós somos, né, de um culto coletivo, do passe, do toque, do abraço. Como é que foi isso, né? Como é que nós cuidamos da saúde dos nossos e da nossa própria? Porque sem poder estar com o outro é um problema. É um problema. Então, a rede tem feito esse trabalho, é a maior organização política do povo de terreiro do Brasil, né? Porque, claro, o mote, né, a frente, a bandeira de luta é a saúde, mas a gente acaba militando, entendendo que saúde, por exemplo, é ter acesso a direito, é não sofrer racismo, né? Enfim, aí a rede é a que chama, por exemplo, a Marcha pela Vida e Liberdade Religiosa.
Pois é. De alguma forma, essa tua fala esteve permeada por esse tema, que é combate ao racismo religioso.
Sim.
Recentemente, agora em agosto, houve o assassinato da Ialorixá Mãe Bernadette Pacífico, na Bahia. Esse caso, ele parece representar essa necessidade de combate à intolerância religiosa.
Intolerância religiosa foi um conceito que surgiu no primeiro, né, governo Lula ali, para a gente colocar na pauta, na agenda política, né, do país, né, essa discussão, intolerância. Né? Mas a gente sabe que intolerância já é uma coisa que parece que tem que tolerar o outro, né? É uma coisa que impõe um limite ali. Né? E hoje a gente já está dizendo, não é intolerância, é racismo. Porque a tradição que é perseguida é a de matriz africana. É Umbanda, é a Quimbanda. E não é pelo barulho do tambor, né? Às vezes é pelo fio de contas, às vezes é porque tu tá no avião. O que que tu tá fazendo no avião? É, por diversas coisas. Por exemplo, a Bernadette, ela foi assassinada por uma briga, né, de terras, uma briga política lá na Bahia. E ela só foi assassinada com tantos tiros assim porque era uma mulher negra e Ialorixá. Né? Se fosse de uma outra tradição religiosa, seria um pouquinho mais ameno, né? Mas ela foi assassinada na frente dos netos.
Ou muito provavelmente nem seria.
Ou não seria. Então, isso levantou, né, reacendeu uma discussão, né? Aqui, por exemplo, né, o Beto, né, do Carrefour, o Beto também era tamboreiro de terreiro, né? Então, mas era um homem negro, claro. A gente não pode dizer que a morte do Beto foi intolerância religiosa. Não foi intolerância religiosa, mas foi racismo.
Foi racismo.
Foi racismo. E aí todos os terreiros caíram no movimento, né, pedindo justiça pelo Beto. Assim como pela mãe Bernadette hoje, foi um tema também do Seminário Nacional agora em dezembro, na Bahia, porque ainda não foi resolvido. Assim como Marielle Franco, né, mãe Bernadette, são crimes, né, que têm conotações raciais. Né?
Assim como o caso do filho da mãe Bernadette também não havia sido resolvido ainda.
Exatamente, que ela já tinha tido um filho assassinado, né, pela mesma questão, que lá era, além de ser um terreiro, era um quilombo.
Uhum. Também no ano passado, agora finalzinho do ano passado, em novembro, saiu uma matéria no Sul 21 sobre o Rio Grande do Sul, como o estado da federação que tem mais adeptos de religiões de matriz africana. E lá tinha uma frase que tu tinha cunhado, que é a seguinte, leio nas aspas: na capital gaúcha não se dorme sem ouvir ao fundo o barulho dos tambores do batuque.
Perfeito. É isso que eu falo, né, para quando eu estou falando, né, da hipocrisia da sociedade gaúcha, né. Aliás, foi esse meu pensamento, né, esse espírito, né, de combativo, que a gente está sempre, né, alerta com a questão do racismo, né, sobretudo o racismo religioso. Foi esse pensamento que me levou, por exemplo, a Miriam Fittner. Trouxe a Miriam Fittner, né, que é do Cavalo de Santo, aquele documentário que foi premiado aí, que está hoje na Globoplay, que retrata muitas tradições, o batuque do Rio Grande do Sul, né, não é todas as tradições de matriz africana, mas o batuque do Rio Grande do Sul, porque eu vi uma fala da Miriam, né, dizendo que no batuque, né, do Rio Grande do Sul, a batata, que é italiana, né, é oferecida a Bará. E aí eu mandei um e-mail para ela, eu disse, olha, Miriam, eu acho que tu tem que ver mais coisas sobre a tradição de matriz africana, né? E quem diz que, por exemplo, a batata é italiana, né? Faltou aquela aula que diz que a África é o berço da humanidade, das civilizações, né? Então, eu acredito que os italianos, né, se apropriaram, né, da batata africana, né? Porque quem trabalha com raiz é a tradição de matriz africana. E aí a Miriam, né, chamou a atenção depois de encontrar o seu Borel, né, o mestre Borel. E o mestre Borel disse, olha, você não deve concluir o seu projeto sem falar com o Papai Diba. Ele me chamava de Papai Diba. E aí a Miriam ficou mais de 6 meses me mandando e-mails, né, querendo me entrevistar, né. E como a Miriam é loira, né, eu disse, não, é mais um branco querendo fazer a gente de bichinho de aquário. Só que um dia nós fizemos uma mobilização no centro para protestar contra o finado Eliseu Santos, que tinha tido um ato de racismo ali no Palácio, dizendo que agora com a posse do Germano, não, da Ieda Cruzes, né, com a posse da Ieda Cruzes, não me lembro se é da Ieda ou se era do Germano Rigoto, mas que não ia se ter, se bem que o Germano Rigoto, ele era batuqueiro, né, não vai ter mais esses macumbeiros aí circulando pelo Palácio. E aí, bom, isso veio à tona no Jornal de Vigor, e nós fizemos uma mobilização de protesto contra ele. E aí a Miriam me acha nesse dia, né? E aí, eu daí não pude evitar. E aí, é uma grande amiga hoje, é uma pessoa, é uma mulher loira, mas muito negra, né? Uma mulher que fez a diferença na valorização, que é isso que eu digo, eu quero que fale de terreiro, Miriam, com qualidade, que fale do legado civilizatório do nosso povo, que não seja uma coisa exótica, né? Eu nunca vou te permitir que tu filme alguém incorporado, por exemplo, ou incorporando, né? Porque é isso, porque o exotismo, o racismo, que é isso, quer ver essas coisas. E aí a Miriam, que disse que ela era gaúcha e ouviu falar em algum lugar que o estado do Rio Grande do Sul era o estado que tinha o maior número de terreiros, e ela era repórter da Veja, da Isto É, e morava aqui e nunca tinha ouvido sequer falar que tinha religião de matriz africana aqui. Sim. E aí quando ela veio, ela se deparou com esse universo de matriz africana. São em torno de 65 mil terreiros em todo o estado do Rio Grande do Sul, que o racismo coloca na subterraneidade político-social, né? Mas se tu realmente ficar em silêncio, em alguns, inclusive no centro da cidade, tu vai ouvir, no fundo, sempre um arezinho, um toquezinho de tambor, uma batida para Exu, que é o que mais tem hoje. E isso é uma realidade.
Que legal.
É uma realidade.
Que bárbaro.
E a gente, eu sempre digo, ó, é um estado que tem, o professor Ari Pedro Ouro, né, escreveu diversos livros e artigos, assim, é ele que era o que estudava a tradição mais africana.
Sim, aqui, sim, tem várias
depois
obras.
Depois do Krebs, né, e ele um dia falou, né, que está tendo um embranquecimento, né, da tradição de mais africana no Rio Grande do Sul, porque tem muita gente branca na religião. E eu disse, professor, esse é o olhar de um branco, né. Mas o olhar de um negro afrocentrado diria diferente, que está tendo empretecimento dos brancos no Rio Grande do Sul, que se arvoram a adotar a tradição de matriz africana como filosofia de vida, né?
Lindo.
É bem o contrário, né? Que é questão de ângulo mesmo, de ver, né? O mapa mundi, o continente africano não fica em cima do continente africano? Continente americano não fica em cima do continente africano? Isso é uma estratégia do racismo de dominação,
É porque a terra é redonda, quem é que fica em cima de ninguém? De quem, afinal, né?
Até tem uma questão geográfica que até nem se usa, né? A questão do em cima e embaixo, né?
Sim.
Mas, de fato, a questão do mapa é apenas por uma questão que foi, de alguma forma, se estabeleceu como convenção.
Isso. Mas uma convenção, né? Com uma estratégia, sim, de
dominação. Eurocentrada.
Eurocentrada.
Uma convenção eurocentrada. Sim. Baba Diba, quero retomar um tema que tu falaste lá no início, que era em relação às sujeiras, enfim, a esse cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente. Há pessoas que, por não entenderem, criticam as oferendas que são feitas em diferentes locais, né, para os orixás, diferentes orixás. Mas não se ouve mesmo barulho sobre o mau hábito das pessoas que deixam sujeira em lugares públicos, como se viu agora no litoral por conta da passagem do Réveillon.
Exatamente. Bom, primeiro, é óbvio que eu sempre falo que internamente, hoje a gente tem um conselho do povo terreiro, um conselho estadual, e que tem dialogado muito com a sociedade, que as federações acabaram ficando, né, com outro papel, que deveriam ter também esse papel de formação, de conscientização, de pactuar coisas, né? Porque a gente vive numa sociedade. Óbvio que o nosso povo foi sequestrado do seu habitat, onde eles poderiam ter a sua relação com a natureza, e é isso, a oferenda vai para a rua, porque a nossa relação é com a natureza, é na encruzilhada que está a força e o poder de Exu, então eu preciso largar ali na encruzilhada o meu milho, a minha pipoca. Né? Uhum. Eu tenho feito crítica agora. Esse dia eu fui fazer o passeio no mercado público com os filhos de santa. Aí eu passei com eles, tá? A gente largou a moeda ali no meio, ficamos ali rezando, conversando. Tinha umas pessoas, uns pesquisadores ali, tiraram foto, meio que eles gostam de ver a gente fazendo rito. E aí, quando eu me afastei, eu ouvi um tambor tocando. Parei, olhei para trás e vi a vida um terreiro tocando tambor. Tocar o tambor não é uma tradição, né, do passeio, por exemplo. Se tudo que é terreiro for no mercado e tocar o tambor, cara, os caras não vão poder trabalhar mais ali mesmo. Uhum. A gente tem que ter consciência. E aí eu vi que as pessoas chegaram ali, além de bater cabeça ali no meio do mercado, tudo bem, eu até poderia ter vontade de fazer uma promessa e bater cabeça ali. Uhum. Mas largaram pipoca, largaram milho, largaram bala de mel ali em cima. Gente, O local do barato do mercado não é uma encruzilhada. Ali não é lugar de se despachar nada. Ali é lugar de largar a moeda. Qual é a simbologia da moeda? Alguém tem que recolher, a moeda tem que circular. Que Exu é isso, é movimento, é circulação. Quanto mais a moeda que a gente largar circular, mais a gente vai enriquecer, mais a gente vai ganhar. Sabe? Tudo é um processo coletivo, ali se dá as relações sociais, ali as pessoas dialogam, né? As pessoas falam que é propriedade de Exu, tem tudo que a boca come, enfim, tem tudo isso. Então, tem muito excesso no nosso povo que a gente tem que pactuar.
Baba Diba, quero te agradecer pela tua presença aqui no estúdio da FM Cultura, por essa mais essa participação aqui no espaço do Quilombo, da FM Cultura. Desejar um feliz 2024, ano de Exu.
Muito obrigado.
Muitas boas energias e tudo de maravilhoso para nós.
Eu é que quero agradecer, Alan, essa parceria tua aí de longa data com a gente. Acho que tu nos ajuda a ter voz, nos ajuda a que a nossa voz seja ouvida, porque espaço de mídia é um espaço que é muito caro, né? Por mais que a gente crie um, não vai ser valorizado como os espaços de mídia, né, oficial, assim, né? Tu é um homem negro, né, e que acolhe muito assim, e consegue também dar o sentido que a gente quer que dê, né? Que é essa valorização do espaço de terreiro, da filosofia de matriz africana, do orixá mesmo, né? Com todo, como ele se formou no Brasil, né? Como se amalgamou, enfim.
Eu tenho dito que eu só apenas cumpro com o objetivo da FM Cultura, que é uma emissora pública de comunicação, né? Ela está aí, tanto quanto a TVE, para atender aos diferentes, as diferentes culturas existentes no estado. Então, esta é uma cultura que existe, que tem uma tradição. Nós temos uma longa caminhada, né, de população negra no estado. Então, estamos aí para atender esse objetivo.
Mais de 50% da população brasileira, né? Que pesa o estado do Rio Grande do Sul, é o segundo estado mais branco do Brasil.
Sim,
né?
Sim.
Mas eu também quero te desejar, né, um 2024 muito profícuo, né? que é um ano que Bará, que Exu comanda aqui no Rio Grande do Sul, Bará e Iansã, né, estão comandando o ano. Então é um ano de muito movimento, né, que Bará, ele, associado a São Pedro, ele tem todas as chaves do mundo, né? Então, a chave que tu imaginar, ele vai virar e vai abrir para ti. A chave da prosperidade, da felicidade, do amor, do dinheiro, da moradia, enfim, tem que pedir para Exu, né? Tem que estourar muita pipoca, tem que torrar muito milho, né? Largar uma cachaçinha na encruzilhada, porque Exu, ele é aquele que comanda todos os nossos sentidos, né? A visão é uma propriedade de Exu, a audição, a respiração e a fala, tudo que se desloca no tempo e no espaço é propriedade de Exu. A gente só sabe estar vivo graças a ele. Então, que Exu te dê muita prosperidade e te dê muita propriedade de fala para seguir nos representando.
Oh, a todos nós. Axé. Muitas coisas boas. Axé.
Iemanjá subiu o morro, Odoiá pediu socorro, não dá mais pra entrar no mar. Iemanjá não tá sozinha, Odoiá, minha rainha, eu te ajudo a reclamar. Inaê é mãe do peixe, faço fé que ela não deixe fauna e flora sucumbir. Janaína estende o manto, dá força para o meu canto, faz o povo me ouvir. Vou sambar batendo lata, o tonel vai ser tambor. Vou na praia juntar tralha, batucar no isopor. De garrafa e de sucata, ninguém imaginaria que Iemanjá vai ser rainha, a musa da bateria. Iemanjá, que fim te deu nessa praia de pneu? Nesse mar de lixo tá sumindo peixe. Iemanjá, que fim te deu nessa praia de pneu? Nesse mar de lixo tá sumindo peixe. Tá morrendo bicho. Faço fé que ela não deixe fauna e flora sucumbir. Janaína estende o manto, dá força para o meu canto, faz o povo me ouvir. Vou sambar batendo lata, o tonel vai ser tambor. Vou na praia juntar tralha, batucar no isopor. De garrafa e de sucata, ninguém imaginaria que Iemanjá vai ser rainha, a musa da bateria. Iemanjá, que fim te deu nessa praia de pneu? Nesse mar de lixo tá sumindo peixe,
tá morrendo bicho.
Iemanjá, que fim te deu nessa praia de pneu? Nesse mar de lixo tá sumindo peixe,
tá morrendo bicho.
Iemanjá, que fim te deu nessa praia de
pneu?
Nesse mar de lixo tá morrendo
peixe,
tá morrendo bicho. Iemanjá, que fim te deu nessa praia de
bicho?
Nesse mar de lixo tá sumindo peixe, tá morrendo bicho.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Rita Benedito, de Dorival Caymmi, Rainha do Mar. Caio Martinez, com composição própria, Iemanjá Subiu o Morro. No quadro Pra Ficar na História de hoje, vamos seguir destacando a trajetória e o legado da líder quilombista e Ialorixá, Mãe Bernadete Pacífico. As informações foram extraídas do site Carta Capital. Quem nos conta é a nossa colega Clarissa Lima.
Maria Bernadete Pacífico Moreira, ou Mãe Bernadete, como era conhecida, foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na cidade de Simões Filho, na Bahia. No cargo, ela trabalhava para promover e fortalecer a memória local. A líder quilombola da comunidade Pitanga dos Palmares e da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos estava trabalhando pela titulação daquele quilombo, onde vivem 290 famílias com 120 agricultores produzindo frutas como abacaxi, banana da terra, inhame e maracujá, além de verdura e farinha. Os planos de Bernadete para o período pós-pandemia envolviam construir uma trilha da resistência para a juventude persistir com a proteção da mata local, segundo ela relatou em um documentário lançado em 2021 pelo Centro de Cidadania de Salvador. Ela foi responsável pela fundação da Casa do Samba de Santo Amaro em 2006, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e onde se produz acervos, pesquisas e eventos sobre as raízes e as variações do samba. Ativista, cobrava justiça pela morte do filho Flávio Gabriel dos Santos, o Binho do Quilombo, executado em 2017, e que ainda estava sendo investigado pela Polícia Federal da Bahia. Em julho de 2023, Bernadete participou ao lado de outras lideranças quilombolas baianas de um encontro com a então presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, no qual cobrou proteção aos quilombos. Durante uma sessão na Câmara de Simões Filho, na qual foi homenageada e recebeu o título de cidadã local, Bernadete foi vítima de intolerância religiosa, pois com a honraria foram distribuídas bíblias aos homenageados de religião de matriz africana. Porta-voz de denúncias de violência e autora de pedidos de paz na comunidade, ela foi executada a tiros em agosto de 2023 em sua casa, aos 72 anos. No documentário, em sua homenagem, ficou registrado seu recado: "Tenho 70 anos e não estou cansada, não. Até onde eu puder, eu vou, mas vocês vão ficar com este cajado. Segurem, meus netos, que não é só o que eu lhe dei. Primeiramente, Deus. Segurem isso e levem em frente vocês e toda a comunidade."
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues, locução de Clarissa Lima, produção e apresentação de Alan Barcelos. O Quilombo volta na próxima quinta-feira, às 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Uma ótima noite e até mais.
Você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.